Também o nosso bom dia ao deputado Sérgio Turra, que é o convidado de todas as quartas-feiras aqui no programa Conectado. Deputado Sérgio, bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Ana Lúcia, bom dia, Taliane, bom dia, nossos amigos e ouvintes da tua rádio Alvorada. Começou a se intensificar o frio, não é, Ana e Taliane? Então, nós temos que, além de nos proteger, fazer a nossa parte aí também para que quem mais precisa nesse momento, que é tão cruel muitas vezes, não é, possa também estar melhor abrigado e confortado do ponto de vista do vestuário, de colchas, cobertores e também da alimentação. Então, Ana, se tu me permite, nesse sentido, ontem eu me reuni com o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Valdeci, para que a gente possa intensificar as campanhas de doação de roupas e alimentos, não é? E, inclusive, movimentando outros poderes e também mobilizando instituições para que façam o mesmo, não é? Para que a gente possa efetivamente poder alcançar quanto mais pessoas no estado de necessidade, de vulnerabilidade social possível. E a ideia é, inclusive, nós podermos alcançar tudo que nós conseguirmos nessa campanha, né, para a defesa civil, Ana, para que ela possa fazer a distribuição, né, já que ela tem esse mapeamento aí, e tomara também que a gente possa levar esse exemplo para mais e mais cidades e localidades do nosso estado, porque de fato agora começa um período bastante cruel, dá para dizer, não é? Especialmente para quem mais necessita.
Bom, deputado, podemos falar um pouquinho, talvez, sobre educação agora? A gente tem acompanhado também nos canais de notícia, de informação do estado, um projeto que pode ser votado na Assembleia Legislativa que diz respeito à educação financeira nas escolas estaduais. Você tem acompanhado esse assunto? Tem alguma opinião sobre?
É, claro que sim. Veja bem, Taliane, a educação, quando a gente fala sobre educação, não é? A gente sempre coloca como prioridade, como meta, e muito pouca coisa, na verdade, se faz com relação à educação especificamente, né? Então, eu creio que é um tema que a gente precisa se debruçar, essa questão da educação financeira, ela é fundamental também, e cada vez mais, porque nós temos que ter noção de tudo isso, é uma, digamos assim, uma iniciativa que torna a coisa bastante prática, lida com a economia, com os números, né? E tudo isso é fundamental. E só fazendo agora aqui uma análise também do quanto o Estado está atrasado nisso, não tem a ver, mas tem. Você veja bem, o Estado querendo investir R$500 milhões, nós já falamos várias vezes sobre isso, em rodovias federais, e tem escolas, e eu recebo isso quase todos os dias, que não tem o telhado consertado, que falta arrumar a fiação para que, de fato, a energia elétrica chegue de maneira segura e permanente, que não haja muitas oscilações, caídas, etc., muros que estão por cair. Então, veja como, de fato, a educação não tem sido tratada como prioridade, não é? E, inclusive, agora, a gente está vendo aqui um pacto pela educação que envolve a iniciativa privada, não é? E podendo, inclusive, a intenção é que boas experiências, boas práticas na educação, sejam elas em escolas públicas ou privadas, especialmente, possam ser compartilhadas. Então, eu creio que começa, finalmente, a surgir um movimento diferente no sentido de melhorar a educação. E olha só, especialmente agora, depois, e talvez é o que tenha chamado mais a atenção, desse período de pandemia, que muitas crianças, né, especialmente nos anos iniciais de alfabetização, não tiveram, obviamente, que completado o currículo escolar e tem um déficit muito grande. Então, Taliane, a gente precisa somar todos os esforços e as ações, né? E nisso entram, quem sabe, a inclusão de novas disciplinas, como é o caso da educação financeira, né? De novas, digamos assim, novos instrumentos, não é, para que as pessoas possam, de fato, se adaptar à vida normal com praticidade também, né? Porque eu creio que isso é muito mais importante do que você saber, eventualmente, lá, independentemente do grau depois de pós-graduação que você vai ter, a raiz quadrada, o PIB, sei lá o quê, né? Eu acho que a educação financeira é muito mais importante na vida, na prática, não é? Das pessoas, mas muito mais tem que ser feito desde a estruturação das escolas, valorização dos professores, agora foi algo que até foi trabalhado, mas infelizmente ainda não está no ponto ideal, mas a gente tem que avançar muito. E essa iniciativa, não é, de somar as escolas públicas com privadas, ela é fundamental para que isso possa acontecer aqui no estado do Rio Grande do Sul e, quem sabe, nível de país.
Uhum. O Pacto pela Educação foi lançado ontem, né,
exato,
deputado?
Exatamente. E o Pacto pela Educação é algo que vem a contribuir e muito nesse sentido, porque quando a gente vê iniciativas assim que se somem, que fogem só dessa questão do público apenas, do Estado prover, elas de fato elas têm uma tendência de serem muito mais efetivas. Eu, pelo menos, sou adepto dessas práticas e dessas iniciativas. Eu creio que elas funcionam muito mesmo, porque elas já nascem de uma maneira diferente, não é? Não é algo que é imposto, mas é algo que é criado e que envolve a sociedade, por isso que tem tudo para dar certo.
Bom, deputado, seguindo no assunto da educação, mas falando também em âmbito nacional, tivemos a retirada da PEC, que institui mensalidades nas universidades federais, também da pauta da Câmara, né?
Eu creio que esse é um assunto que tem que ser muito, muito, muito amadurecido, Taliane, não é? Porque, de fato, a gente vê grandes distorções, não é? Nas universidades públicas com relação a quem pode e com relação a quem não pode, que precisaria mesmo esse suporte por parte do Estado, do país, não é? Da União. Então, eu creio que tem que ser amadurecido, porque eu não vejo como de todo mal quem possa contribuir, muito antes pelo contrário, mas é uma análise que tem que ter critérios muito específicos, não é, para que não se cometam injustiças e muito menos se criem ou se continuem a permitir determinados privilégios, no sentido de quem pode também não contribuir com absolutamente nada, como quem não pode. Isso me parece que é uma injustiça. Então, eu creio que a retirada agora, para amadurecer uma ideia, ela foi uma medida correta. Essa é a minha avaliação.
Deputado, voltando um pouquinho apenas naquela situação do projeto que faz a doação, né, dos 500 milhões do Estado para as obras, a notícia mais recente que a gente acompanhou aqui é de um parecer, né, da Procuradoria-Geral do Estado garantindo que não tem impedimento para tramitação na Assembleia. Mas a gente já sabe, lógico, da sua opinião. Mas também os demais deputados, como que se comportam em relação a isso? Qual que é a tendência para esse projeto?
Olha só, Ana Lúcia, esse é um tema que vai dar muita polêmica, viu? Uhum. Eu imagino que hoje ninguém tenha certeza. Eu que sou um advogado contra isso, porque eu acho um absurdo, já falamos aqui inúmeras vezes, temos exemplos aqui no nosso entorno de Marau, acho isso uma ofensa até, não é? Por parte do governo do Estado. Eu vi que os últimos movimentos, não é, do governo e até de algumas associações de prefeitos, foi no outro sentido, ou seja, da aprovação. A FAMURS, não é, que representa a Federação das Prefeituras Municipais, surpreendentemente para mim, embora numa decisão parelha, né, de regiões, foi a maioria favorável. Inclusive com algumas regiões, como a do Alto Uruguai, que para mim foi algo assim que não tem nem explicação. É a região que mais municípios, veja bem, mais municípios sem acesso asfáltico do Estado tem. E votou favoravelmente na FAMURS ao projeto. É algo que não dá para acreditar. Então essa é uma polêmica que eu creio que vai longe. Imagino que o governo não vai insistir com o regime 62, ou seja, com a urgência, não é? Porque isso pode, inclusive, atrapalhar seu objetivo. Mas eu vejo esse projeto como um absurdo e confesso a vocês que farei tudo o que for possível para derrotá-lo em plenário, se de fato ele for reapresentado, não é? Então vamos aguardar, mas vai dar muita polêmica, vai dar muito pano para manga, como a gente diz ainda, essa matéria. Uhum. E veja bem, eu falei há pouco das escolas, o que falta na escola, nas escolas, é investimento. Esse meio bilhão de reais é para investimento, não significa que tenha que ser em rodovias, e muito menos em rodovias federais, com todo respeito. E repito aqui uma coisa, hoje está na mídia novamente, Tem muito dinheiro na União, só que está na mão do Congresso para ser entregue em emendas de deputados federais no ano eleitoral, ou seja, para que retornem lá e para que isso seja feito o famoso troca-troca, o que é uma indecência, Ana Lúcia. É uma indecência, então nós não podemos ficar calados quando a gente vê tamanha discrepância, tamanha falta de prioridade e, mais do que tudo, na minha opinião, até de irresponsabilidade por parte do governo, que deve tanto a nós gaúchos, não é? Que conseguiu, de certa forma, dar uma repaginada na situação financeira do Estado, mas está longe de ser das melhores e que agora daí está fazendo uma benesse à União, querendo entregar meio bilhão. Esse meio bilhão vai faltar depois para tudo isso que nós estamos falando, não é? Então, vamos ter que seguir na peleia contra esse absurdo.
Bom, deputado, a gente teve também há pouco tempo uma manifestação do governo do Estado sobre a privatização da Corsã, de avanço nesse processo agora para o próximo mês e com uma expectativa de conclusão também para o mês de julho.
Sim, isso eu creio, todos sabem, inclusive fui o proponente da PEC que retirou a exigência do plebiscito para privatização definitivamente, que é o único estado que tinha essa necessidade de um plebiscito para privatizar estatal. Então eu creio que é uma medida essa sim correta, né? A Corsã precisa sim ser privatizada, a bem daquilo que o povo precisa, que é de saneamento também, além de água, e nós nem 100% da nossa população tem água tratada. Mais de 1 milhão de pessoas não tem. E 7 milhões do estado não tem esgoto tratado, né? Então, para ver como isso precisa avançar. Então, eu creio que seja uma medida correta e eu espero que agora, na próxima oferta, não é, hajam bastante interessados, que vá adiante. O governo retirou antes estrategicamente, porque obviamente que sente o mercado, né? E eu creio que esse seja o momento mais favorável para isso. Então, essa foi uma medida correta, né? E que vai vir ao encontro dos interesses dos gaúchos, desde que, obviamente, o resultado seja aplicado em coisas de responsabilidade do Estado, em investimentos que o Estado tem que fazer e que não seja destinado para nenhum outro devaneio como esse de entregar e repassar qualquer valor para a União, né? Obviamente.
Deputado Sérgio, e a sua agenda também, os compromissos agora para os próximos dias?
Deixa eu começar por um compromisso bastante importante que diz respeito diretamente com o Marau. Agora, às 11 horas, vai ao meu gabinete o diretor-geral do DETRAN, não é? E vai estar presente lá a vereadora Bete, da Laco Alban, assim como alguns representantes dos CFCs aí de Marau, para que a gente possa tentar sensibilizar o DETRAN a que os agentes que fiscalizam as provas, enfim, explicam, possam fazer isso de maneira semanal, porque é quinzenal, então vai tendo fila, vai tendo problemas nesse sentido. Então, começo por aí. Mas antes, agora, 9h30, eu vou estar na Secretaria de Saúde, também com a audiência com a secretária ali, está levando demandas de vários municípios que nos procuram. Então, hoje, o dia vai ser aqui pelo Parlamento Gaúcho e amanhã, de madrugada, vou até Alegrete, Ana Lúcia. Vou Alegrete na abertura da 13ª semana dos arrozeiros, né, que vivem um momento de instabilidade, de crise, então nós precisamos dar esse suporte. Eu vou conhecer antes um empreendimento lá em Manuel Viana, não é? Depois tenho que retornar na sexta-feira, saio de lá daí de madrugada, para ir para a Serra, tenho compromissos em Caxias do Sul na sexta-feira, e no sábado de manhã, Farroupilha, e depois, ao meio-dia, nós temos o lançamento das pré-candidaturas minha, a deputada federal, e do ex-prefeito de Bento Gonçalves, Guilherme Pazinha, deputado estadual, isso lá em Bento Gonçalves. Depois vou à Joia, faço uma parada lá, devo ir ainda à noite para São Luís Gonzaga, onde eu participo do Festival do Arroz de Carreteiro. Eu vou levar, inclusive, a placa da lei, que é de minha autoria, que reconheceu São Luís Gonzaga como a capital gaúcha do arroz de carreteiro, e aí depois retorno a Porto Alegre ainda no domingo à tarde. Então vai ser uma jornada de muita quilometragem, né? Muito tempo na estrada também, mas enfim, faz parte e essa é a nossa vida, é a nossa rotina, e a gente tem que estar presente atendendo, né, a convites e a demanda daqueles que nos procuram, Ana Lúcia Italiani.
Bom, e nós agradecemos então a sua participação mais uma vez aqui. Boa semana, boas viagens e bom trabalho.
Muito obrigado, um bom restante de semana a todos nós, não é? E vamos em frente. Fé na vida e muita fé no trabalho sempre. Um grande abraço.
Um abraço, deputado Sérgio. Nossa conversa que fica disponível logo mais no podcast do site da rádio.